Está no ar o Jornal do Senado.
Walter Pinheiro afirma que Congresso Nacional está atento às dificuldades de municípios.
Álvaro Dias cobra a ação do governo para impedir invasões de terras.
Blairo Maggi critica excesso de burocracia no país.
E Valdir Halp cobra simplificação de procedimentos para exportação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Prefeitos de todo o país são esperados no Senado na próxima quarta-feira, 17 de junho.
Eles vão participar de um encontro para discutir as atribuições que a lei confere à União, aos estados e aos municípios, a melhor divisão do dinheiro arrecadado entre cada um desses entes da federação, bem como o desenvolvimento regional. As informações com o repórter Maurício De Sante.
Os prefeitos já apresentaram uma lista de proposições legislativas que pretendem ver aprovada. Entre os projetos de lei estão o que cria o Comitê de Articulação Federativa e o que determina a implantação do Conselho de Gestão Fiscal. Essas duas propostas já estão em análise na Comissão de Senadores, que estuda medidas para aprimorar o Pacto Federativo. O presidente da comissão, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o trabalho do Congresso está sintonizado com o anseio de governadores e prefeitos.
A gente buscar cada vez mais foco, tentar levar matérias que possam ter uma incidência maior sobre essa questão do Pacto Federativo e que essas matérias elas possam ir ao encontro do que desejam governadores e prefeitos pelo país afora. Portanto, é buscando essa sintonia entre a pauta que interessa municípios e estados e, efetivamente, o que nós temos tramitando aqui na casa e o que a comissão pode propor.
Os prefeitos também cobram a regulamentação da Lei Complementar 148 de 2014, que trata da mudança no índice de correção das dívidas de estados e municípios, a modernização da legislação do Imposto sobre Serviços, ISS, e a atualização da base de cálculo do IPTU, que em muitas cidades é cobrado sobre um valor muito abaixo do que o imóvel realmente vale.
E ao elogiar o encontro que os senadores terão com os prefeitos, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou de iniciativa semelhante com governadores e mostrou preocupação com a notícia de hoje do jornal Folha de São Paulo.
Pela reportagem, houve uma redução média de 46% nos investimentos em obras e novos projetos feitos pelos estados nos primeiros 4 meses do ano.
Ainda de acordo com o jornal, os estados de Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Norte e Alagoas ultrapassaram em abril o limite máximo de gastos com pessoal previstos em lei devido à perda de arrecadação e pressão salarial, disse o senador.
Só mesmo uma reforma tributária e um novo pacto federativo irão tirar os estados e municípios das dependências dos repasses constitucionais e dos investimentos da União. Essa reforma e o novo pacto federativo precisam equilibrar a partilha das receitas entre estados e as transferências intergovernamentais. O problema é que toda vez que se fala em reforma tributária, mais um pouco de imposto é aumentado. E é exatamente isso que nós não queremos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, classificou de barbaridade o estupro coletivo praticado por 4 adolescentes e um homem de 40 anos na cidade piauiense de Castelo do Piauí.
Na ocasião, os agressores violentaram, mutilaram, estupraram e depois disso tudo arremessaram de um penhasco de 8 metros 4 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos. Uma delas morreu e as demais continuam internadas, lamentou a senadora.
Então fica aqui a nossa solidariedade e a nossa luta para que a gente possa acabar com esse tipo de violência que, infelizmente, acomete toda a sociedade, mas que torna ainda as maiores vítimas as mulheres e as meninas.
Em 12 de junho foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 11% da população infantil, 168 milhões de crianças, trabalhavam em 2012, sendo 85 milhões em atividades como escravidão, prostituição e tráfico de drogas.
Apesar desses números em nível mundial, o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, disse que no Brasil a situação situação vem mudando ao longo dos últimos anos, ao citar dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Entre 2000 e 2010, houve uma redução de 13,44% nos índices de trabalho infantil na faixa etária entre 10 e 17 anos, com maiores quedas na região Nordeste. Em 2013, o trabalho infantil abrangia 3,2 milhões de crianças e adolescentes, uma queda de 10,6% em relação a 2012, quando a quantitativa apontou 3,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho ilegal.
Para Teomário Mota, o combate ao trabalho infantil exige esforço da União, de Estados e Municípios para universalizar as políticas públicas que assegurem às crianças o acesso a serviços. Ele também criticou o argumento de que é preferível uma criança que trabalhe a uma que fique desocupada.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu ao Ministério da Justiça a apuração de denúncias de invasão de terras, extorsão e tráfico de drogas contra os trabalhadores sem terra da Frente Nacional de Luta na região de Alto Paraíso e São João da Aliança, em Goiás.
Segundo o senador, as denúncias estão na ata de reunião recente da Ouvidoria Agrária Nacional com representantes da Defensoria Pública da União, Ministério da Justiça, Polícia Militar, Movimento dos Agricultores Unidos e outros proprietários de terras da região.
Álvaro Dias reclamou que na ata consta que o Ouvidor Agrário Nacional e presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, Gercino José da Silva Filho, afirmou que movimento popular visando a reforma agrária não é crime contra o patrimônio.
Por isso, as polícias não podem impedir a ocupação de fazendas por trabalhadores sem terra. Para o senador, essa postura estimula a invasão de terras produtivas e a violência no campo.
O governo federal não pode mais continuar omisso perante a defesa do direito de propriedade, especialmente a propriedade rural. Espero que o governo atenda a este apelo e adote as providências para impedir a ampliação desta insegurança que já campeia solta nesta região de Goiás e certamente encontra similar em outras regiões do país.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, acredita que o excesso de burocracia revela a desconfiança que existe na sociedade brasileira, seja nas relações privadas ou naquelas entre os entes públicos e o administrado.
Na opinião dele, todo esse cenário afasta investidores e prejudica a população, que se perde no meio de tantas regras editadas diariamente no país e em todos os setores.
Ele ainda lembrou que muitas das regras são contraditórias entre si e trazem em seu conteúdo exigências não justificadas. Isso sem falar nos órgãos do governo, que disputam reserva de atuação sem compartilhar informação, o que mostra o total desrespeito ao cidadão, que é o destinatário final dos serviços públicos.
Blairo Maggi acredita que num ambiente de incertezas surgem conflitos que só podem ser solucionados pelo Poder Judiciário, sobrecarregando-o. Além disso, esse cenário é também favorável à corrupção, lamentou.
Infelizmente, tornou-se comum criar dificuldades para vender facilidades, o que implica em disseminação da corrupção e de todas as mazelas a ela associadas, profundamente deletérias à nossa sociedade brasileira.
Também o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu a diminuição e simplificação da burocracia para os exportadores brasileiros, um dos fatores que mais afeta a competitividade do país no mercado internacional.
Raup afirmou que o empreendedor brasileiro precisa preencher 30 documentos e formulários e passar por 27 diferentes órgãos para exportar um produto. Ele disse que esse pesadelo precisa ser simplificado e pediu ações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
A burocracia brasileira está infernal. Está precisando novamente um programa, uma campanha para desburocratizar as ações do nosso país.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, defendeu o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, que em 2014 alcançaram a cifra de 62 bilhões de dólares.
Na opinião dele, como o consumo e os investimentos estão baixos no Brasil, priorizar as exportações é uma saída para a criação de empregos e a recuperação econômica.
Dentre as áreas em que Brasil e Estados Unidos podem avançar, Fernando Bezerra citou a aeronáutica, a de energias alternativas, registro de patentes, indústria têxtil, máquinas e equipamentos e agropecuária.
Os Estados Unidos continuam a ser a maior economia global. Para nós, é conveniente nos associar a uma economia gigante que dá evidentes mostras de recuperação. Para eles, a parceria com o Brasil constitui uma alternativa concreta para promover a integração das Américas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.